Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Aline.
E eu sou o Mário.
E hoje a gente está aqui para falar de mágica com o Cláudio.
Cláudio, mais chamado mágico Danny LaPeter.
Danny LaPeter, gente. O Cláudio foi mágico nos anos 70?
Dos anos 79 a 81.
E a gente vai saber dessa história completa.
Cláudio Pereira Lima, seja bem-vindo.
Obrigado.
Cláudio, fala suas redes sociais.
A rede social é @ Cláudio Dois Irmãos.
Maria, sua.
Mário Jorge Anjos e da Aline.
Aline Lima Gil. Segue também Reativa Cash, @ Reativa Cash.
E se você está aqui pela primeira vez no canal do YouTube do Reativa, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo que vai ser legal. A gente vai falar sobre mágica e sobre a história desse empresário de sucesso, muito sucesso. E se você está ouvindo em alguma das plataformas, vai lá no canal do YouTube do Reativa, segue a gente também por lá. Certo?
Certo.
Certíssimo.
Bora lá então, Cláudio Pereira Lima, meu sogro, pai da Michele, pai da Aline também, né?
Certo.
E tá aqui para contar um momento da vida desse empresário de sucesso, que é um momento que a gente sabe, por ser da família, agora a gente vai compartilhar com o povão. E já vou fazer essa pergunta.
Manda.
Nesse momento da sua vida, como surgiu a inspiração para você, ou vou aprender e vou fazer você mágico? Como é que foi?
Então, rapaz, isso é uma história meio complicada, porque a minha avó chamou para levar para Catanduva para fazer uma viagem de trem. E aí nós embarquemos aqui em Sumaré, de trem. Aquele trem, o trem é lotado, meu amigo, lotado. Aí quando passando em Araraquara, eu vi um livrinho, aí peguei um livrinho e comecei a olhar. Falava assim no livro, seja um mágico de verdade, e não sei o quê. Eu falei, opa, eu acho que é a hora, certo? E aí já peguei aquele livro, é o curso universal do Brasil. Aí peguei o livrinho e falei, bom, coloquei no bolso e fui embora, viajar. Vi a veinha lá, vim embora. No dia seguinte, já liguei para São Paulo, eu vou fazer esse curso. Quero ser mágico, agora eu quero ser artista. Aí fiz o curso, mais de um ano fazendo o curso, estudando. Aí eu falei assim, agora é hora de atacar.
Você ficou um ano estudando?
Um ano estudando.
Você ia para São Paulo fazer aula
Não,
era aqui?
Tudo correspondência. Fiquei um ano.
E a inspiração foi ali no trem, foi naquele dia.
Não, foi no trem, foi aquele dia que eu falei assim, eu vou ser um mágico, sabe? E aí até peguei um livrinho, levei pro meu cunhado, falei assim, qual é uma profissão aí, rapaz, aí faz.
Ah, claro. Tinha várias profissões?
Tinha, um monte de profissão.
Entendi.
Aí falei, qual é uma profissão? Ele liga para São Paulo e faz um trabalho, não, uma profissão, pega uma profissão para você, você não tem condições de pagar uma faculdade, faz um curso. Ele fez também, mas aí já é outra história dele. A minha aqui é a minha que eu vou contar hoje.
Aí peguei. E assim, num monte de profissão, isso eu fiquei curioso,
sim,
tá?
Bem.
Eu nunca fiz essa pergunta. Num monte de profissão lá, por que mágico?
Então, rapaz, aí que eu falo.
Foi uma inspiração mesmo?
Foi
divina?
Foi, sabe? Porque era uma pessoa muito tímida. Eu chegava a esconder atrás de patente com 16, 17 anos, de vergonha. Aí eu falei assim, o único jeito de eu se libertar um pouco dessa intimidez minha é ser um profissional mágico.
É enfrentar o público,
mas enfrentar de verdade, sabe? E aí?
Lembra do medo? Do episódio do medo? Você
entendeu?
Foi pra cima do seu medo.
Tá vendo onde que eu tirei? O negócio de eu ter que fazer o que eu tenho medo? Aí, de onde
aí,
que eu tirei?
Eu sei que não é fácil. Eu tô falando pra você, eu escondi atrás de batente. E de vergonha do povo. Aí fiz um curso, aí falei, agora é hora de... Como é que eu vou encarar o povo? Aí sabe o que eu fiz? Fui em São Paulo, comprei uns aparelhos de mágica, tudo, para aprender a fazer. Comecei a fazer. O curso que eu fiz, eu aprendi coisa pequena. Aí fui atrás de coisa grande. Aí comecei a fazer na escola, no João Paulo aqui. Na escola à noite, fazendo, treinando, sabe? Fiquei mais de 6 meses treinando. Hoje você vê a molecada da nossa época, mais novo que eu, bem mais novo, que eles me encontram na rua, falou, mágico, ô, Danny LaPeter, você entendeu?
Sim.
Então, fiz muito show. No Sabidinho eu fiz, fiz no Lito, em Nova Odessa, Santa Bárbara. O João Francischini, eu trabalhei o começo dele inteirinho, você entendeu? Então, fiz muito show. Aí, fui até 81. foi quando eu fiz o comício do João Franschini, até o final. Aí eu falei, agora, aí eu parei. Aí eu comecei a mexer com outras coisas, sabe? Aí comecei a mexer com carro. Aí eu parti para outra.
Foi para outras fui. Empreitadas.
Mas até eu fazer tudo esse... Ó, meu amigo, foi muito tempo.
É, mas você não parou em 81, porque eu não. Lembro que você fazia um showzinho
em vez
ali
em
outra
quando,
vez.
Não, de vez em quando o pessoal me conhecia, me convidava, eu ia, sabe?
Sim. Mas não era foi... mais o principal?
Não era mais a minha área de, vamos supor, minha renda. Mas eu vivi quase três anos só na mágica. Eu vou falar para você aqui. Silvio Santos, eu fui no Silvio Santos. Eu fui em vários programas, sabe? Então, na rádio, a gente, que nem eu estava falando, né? Que nem eu, falar a verdade é o seguinte. Aí, falar uma historinha para vocês, rápida. Que eu gosto de falar. Aí eu preparei tudo, né? O meu empresário é meu pai, sou parecido. Aí eu falei pro meu empresário, assim, pro meu pai, falei, ó, pai, nós precisamos sair pro mundo, sair viajando, para nós conseguir alguma coisa, porque se nós ficar aqui em casa, nós não vamos conseguir nada. E falou, tá certo, meu filho. Ajeitei um carrinho lá, uma variante, sem brincadeira. Daqui em São Manuel, longe? Não é longe, 150 quilômetros.
Pertinho.
Ô, meu
hoje,
amigo,
né?
É, hoje.
É, hoje é pertinho.
Para mim, aquele dia foi um terror, foi 6 horas de viagem. Mas tudo bem. Aí, nós tínhamos desviado das bitucas, feio. São pneus estouravam, tão careca. Aí, coloquemos tudo, o material do nosso trabalho, tudo dentro do carro e partimos para São Manuel. A ideia era passar para São Manuel, fazer show e ganhar dinheiro e ir no, em cidade.
Mas você foi sem nada certo? Você
nada,
pegou o carro,
não,
foi.
sem nada. Não tinha o projeto meu era louco, era sair e fazendo show e ganhando dinheiro na rua, meu amigo.
Igual circo, igual a turma do circo.
Exatamente.
Vamos lá.
Tem uma festa, ela vai ter, vamos lá fazer. E fazer rua. Aí eu falei pro meu pai, vamos embora, nós fomos. Os passarinhos, pombinha, coelhinho, tudo dentro do carro.
Tadinho.
Aquele calor, eu falo pra você, aquele calor que tem que ter um ar-condicionado dentro do carro.
Pai.
Mas não tinha, viu?
Que você levava pomba, como assim? Não saía da cartola?
Aí já é outros 500. Aquela é pra fazer sumir.
Tá, entendeu? Vai chegar aí. E aí, chegou lá e aí?
Aí chegamos lá, o meu pai falou, vamos lá para a rádio. Aí que entrou aquela hora que tem um cidadão aí que ele ia puxar a lá. Tá vendo? Aí fomos para a rádio. Aí eu nunca. Eu falei para você, eu era tímido. Aí eu cheguei na rádio assim, o cara falou assim: aí vem o Dani Lapita, vai conversar com vocês. Colocou numa mesa. E me chegou e jogou um canecão na minha cara, assim, fala aí. Eu falei, mas como assim?
Era maior que esse
não,
aqui?
Não, maior, mas ele vem por cima. Ele vem por cima, assim. Ele falou, fala aí, Dani Lapita. Eu falei, o quê? Eu falei, o quê?
Não tô nem... Mas não, ao vivo?
Ao vivo? Eu falei, senhor, não é nem comendo nada. Você entendeu?
Aí ele foi...
Aí eu ia falando e ele ia tirando as palavras, às vezes saem erradas, né? Porque eu falo errado pra caramba. Aí você puxava. Eu falei, pai, não deu certo esse negócio, hein? Aí ficamos lá uma meia hora, saímos de lá, fomos para o hotel, a Variante.
A Variante é a nossa. A Variante hotel. É o hotel, hotel ambulante.
É o hotel ambulante. Aí eu dormi na praça, filho. Nessa época eu dormi na praça. Estou falando para você, nós saímos com a cara e a coragem. Aí você fala assim, ah, mas como é que você vingou fazer mágica, viver 3 anos? Eu vivi. Eu era casado.
Você fez mágica, recebia para fazer mágica. Então você teve uma profissão mesmo como mágico.
Não, eu vivi, eu fui um mágico profissional. Sim. Eu vivi fazendo show, eu fiz show em Santa Bárbara para mais de 5 mil pessoas.
Sim, sim. É porque entendeu? A gente está rindo aqui desse pedaço, a gente tem que deixar bem claro que você não. Foi um profissional.
Foi um profissional, e sou até hoje.
Na mágica naquele mágica, período.
Naquela época era. Uhum. Naquela época, a mágica era para mim era importante.
Era o ganha-pão.
Era o ganha-pão.
Era o trabalho.
Era o ganha-pão. Aí eu falei assim: dormimos na praça e tal ali. Uma historinha fraca. Mas não posso nem falar, sabe por quê? São da zica. É sério. Porque eu dormi na praça. Aí estamos lá, eu e meu pai, lá na praça, lá e tal. Descemos lá no... Porque toda a praça tem um banheiro, tem um lavatório para lavar o rosto e tal, né? Fomos lá, lavemos o rosto e tal. Isso em 79, tá? Aí levamos o rosto tudo. E um rapaz assim, nós estávamos de frente com o hotel. Nós dormimos de frente com o hotel. O rapaz falou assim para mim, pô, senhor, ah, senhor não, aquele tempo não era nem senhor, era molecão. Pô, o café da manhã é naquele barracão lá, tá? Porque vocês é do 34, fechamos. Foi então, café naquele barracão. Aí foi eu e meu pai lá. Tomamos um café. Tomei um café meio rápido, né?
Vai perceber.
Não teve jeito. Não teve jeito.
Antes do pessoal do 34 chegar.
Exatamente. Ainda bem que o 34 tinha chegado. Aí eu falei, pai, toma um cafezinho preto rápido aí e dá a linha, hein? Aí nós tomamos um café e saímos na boa. Aí nós, do ir para frente, nós voltamos para trás. Sabe por quê? O projeto não era aquele.
Já deu para perceber.
É, o projeto não era aquele lá. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos amadurecer mais. Entendeu? Aí nós fizemos, aí ele foi buscando contrato nas prefeituras, na escola, sim, em todo lugar, sabe?
Tá, mas naquele dia você já voltou direto para Sumaré depois, ou você voltou parando cidade?
Não, depois do café eu voltei para Sumaré. Pra,
direto?
É, eu voltei direto.
Ah, tá, legal.
Voltei direto, porque não tinha condição.
Você só foi lá conhecer a rádio?
Só conhecer a rádio e o cara não deixou falar, eu tenho certeza, eu puxava o pino assim, ó.
Tava tocando música, assim,
né?
Nem tava no ar.
Então, mas por que ele me falou? Porque eu achei interessante.
Ele testou você pra ver se você ia falar.
Então, ele falou assim, fala aí, me socou aquele negócio na minha cara, quase não torta o meu nariz.
Sem combinar.
Sem combinar nada. Falei, não, é sério. Falei, opa, nós nem combinou. Falei pra ele. Aí ele, pô, tá bom. Então, conversa.
Ah, muito legal, mas chave de experiência, né? E essas experiências que acabaram contribuindo para a sua trajetória, e não só para a sua, para a Aline, para a Michele, para o Rogério, que teve aqui também, né? Irmão da Aline e da Michele. E para as nossas, porque a gente escuta essas histórias e a gente vê assim, poxa vida, se a gente acertasse sempre, a vida não ia ter graça. E, na realidade, o acerto só vem por causa dos erros. E aí você voltou e já voltou com a ideia. Opa, estou fazendo errado. Não precisa sair de Sumaré. E aí, como é que foi?
Aí meu pai começou a pegar um show, um aqui, outro ali. E nós fomos. Nós fomos fazer um show em tudo quanto é lugar. Na nossa região aqui. E era muito mais prático. Você entendeu?
Já combinando
o cash. Não, na faixa não ia. Na faixa não dá para trabalhar, né, pessoal?
Nem relógio, certo? Né?
Não, na faixa eu não ia, eu tinha que me pagar. Eu estudei.
Na faixa era aquela época de estágio, que estava estudando, não, que estava só praticando.
Não, estava estudando, praticando, por isso que eu fiquei quase 6 meses praticando na escola, vamos supor, juntar 3, 4 classes, juntava aquele pessoal, e aí eu trabalhava, fazia meu show de mágica.
Tá.
Você entendeu? Aí quando eu vi que estava preparado, aí eu saí, meu. Saí pro mundo, aí não teve jeito. Aí...
Esse primeiro, o primeiro mesmo, assim, que foi o cascalho aqui, mesmo em Sumaré, foi em 79 ainda?
Não, ou já estava 80? Não, aí já estava em 80 já. Passando do 80 para 81, porque aí eu fiz o curso de mágica, estava trabalhando na Pirelli. Aí eu tive um problema, eu fiquei afastado. Aí eu trabalhava na Goodrich, a moça da assistência social chegou e me falou, Cláudio, é o seguinte, vem cá, é o seguinte, se você não voltar até o dia 30, vai entrar a Pirelli, você vai ser demitido. E olha, não tem problema, eu vou voltar no médico, se o médico me der alta, eu volto. Aí eu cheguei no médico e falei, doutor, eu quero alta. Ele falou, mas por quê? Você quer alta? Aqui todo mundo pede para ficar mais. Você quer alta por quê? Eu não posso te dar alta. Eu falei, mas eu quero. Pô, então tá bom, pegou e me deu alta. Voltei na empresa, a empresa pau. Aí me mandou embora.
Mandou embora.
Mandou embora, aí minha assistente social falar comigo, porque tem aquele negócio, né? Tentar acertar meu cérebro, mas não dá. Estava escolado já, falei, deixa eu falar um negócio para você. Eu sei que você não tem nada a ver com a empresa. Mas eu estou saindo daqui numa boa. Você sabe o que acontece? Você, eu falei para ela, você vai ver falar muito de mim. Entendeu? Pode ser que ela conheça de um show meu. Que eu falei pra ela. Eu falei pra ela, eu falei pro centro social, você ainda vai ver falar muito de mim. Calma, eu não vou ficar parado porque estou sendo demitido aqui, não mandado embora, não. Entendeu?
Isso foi em 80.
Isso em 80, essa foi em conversa. 80, em 80 que eu saí de lá. Aí eu pegou mesmo, aí eu fui viver só da mágica. Aí vivi até o 81 inteiro na mágica. E 82. Entendeu?
80, 81, 82.
É, foi, aí eu fazia show mesmo de mágica, aí não tinha jeito. Eu tanto fazia show e depois tinha meus quebra-gaios que ainda fazia uns quebra-gaios, né?
É para complementar a renda.
Exato, porque sim, só da mágica bem não dá. Um artista para ser... Não tem jeito. Um
artista até hoje sofre, imagina aquela época.
É, não dá. E aí, vamos supor, nós era contratado, nós fazia show, chegava lá, não tinha. Porque aquele tempo, Mário, você tinha que pegar um negócio aqui, ó. Vou até mostrar, quer ver?
Opa, olha só, gente, relíquia.
O cartaz, ó, gente, da apresentação. Relíquia.
Aí, ó, o cartaz nosso era isso, ó, tá vendo? Esse daqui, ó, tá vendo? Aí não perca, você está no show...
Show de magias.
É, com Dan Lapeter. Com participação da jovem dupla, Geraldino e Zé Luiz.
Vocês sabem, gente, quem é o Geraldino e Zé Luiz?
Então, quem é essas duas pessoas maravilhosas? São Chico Amado e Xodó, você entendeu? Na época.
Nós você vê como que é velho, que ainda não era nem Chico Amado e Xodó ainda.
Mas participação.
O marketing da época. E sabe o que aí chamou a atenção também, essa questão do marketing? Que é, você passou isso com o livrinho.
É.
Você caiu na copy do livrinho, a copy da...
Eu pensei a mesma coisa.
Foi assim, opa, brilhou. É claro que naquela época você estava numa situação que precisava encontrar alguma coisa. Mas foi um marketing bem feito do livrinho...
Que me levou.
Que levou você a falar, levou, não, é isso que eu vou fazer.
Me levou.
Ótimo.
Me levou a fazer, ter uma profissão.
Ótimo.
E aí nós colocávamos que... Teve uma vez que nós estávamos em... O meu pai é um empresário meu, foi lá em Paulínia e marcou um teatro lá, e o cara é responsável pelo teatro. O meu pai deixou um monte desse cartaz aqui, tudo já escrito, a data certinha.
Sim.
E ele ficou para esparramar o catálogo no bar, na lanchonete, no clube, em todo lugar. Para quê? Para nós ter público. Você sabe o que aconteceu? Nós chegamos lá, o show ia começar 11 horas da manhã. Aí chegamos lá, cadê esse rapaz? O teatro fechado, estava lotado, quase 15 pessoas, você entendeu? O que nós temos que fazer? Cancelar, meu amigo. Nós temos que cancelar o show, porque o cara não preparou, não fez a divulgação que era dele fazer, porque o cachê dele ia ser 50% da bilheteria, você entendeu? E não trabalhou. Isso que é difícil. Você fala assim, pensa que o artista não sofre, filho. Não é só até o grande sofre, porque se não tiver uma divulgação, não vai para lugar nenhum. É isso?
É.
Ninguém vai lá sem saber.
Não
que tá
vai.
Tendo.
E hoje, para você, garotada, que está tão acostumada com essas redes sociais maravilhosas, tudo fácil, ali na ponta do dedo. Ah, nessa época não tinha, né, Cláudio?
Nada, meu amigo. Nem telefone. Ó, eu vou até mostrar um negócio para você. Onde vai
a maletinha do mágico, gente.
Ó, tá aqui, ó, o cartão. Dani Lapeter.
Dani Lapeter.
É. Olha para você ver que tem endereço, tem tudo. Tem telefone?
Sem telefone.
Sem telefone. Você
um
entendeu?
Campo em branco aqui, tem o endereço, tudo bonitinho.
Tudo bonito.
Aparecido Pereira Lima, o empresário.
É.
Olha só. Bacana.
Gente, eu nunca vi esse cartão.
Sério?
Deixa eu ver.
Dani Lapeter. Empresário e tudo. É, gente.
Você entendeu? Hoje, Mário, é tão fácil, meu amigo.
Realmente.
Fazer uma divulgação hoje é rápida.
Realmente.
Se cair no gosto do povo, arrebenta.
Realmente. Hoje, é toda essa divulgação que você acaba investindo bem menos e realmente aparecendo para as pessoas. Não fica na mão, né, de um trabalho, de uma pessoa, para saber se vai fazer ou não.
Exato.
Porque a gente tem, até hoje, está chegando a época também, né, de eleições de novo. Até hoje a gente vê os folhetos, vê panfleto e vê que tem um bolo ali jogado no, bueiro, na caixa de correios.
Tem 10, igualzinho.
É, sabe? Então, hoje, com a tecnologia, graças a Deus, a gente consegue trabalhar e não ficar à mercê disso que realmente eu imagino como foi...
Não, é difícil. Lá atrás não era fácil.
Você foi preparado para fazer o show, e assim, preparado não só para fazer o show, mas para voltar com o cachê, né?
Exato.
E aí você volta sem fazer o show, e o que, que eu vou comer?
Não,
você... O que eu vou...
Não, exatamente. Um tempo perdido, né? Porque eu tinha condições de arrumar outro show para fazer, e esse já era garantido, sabe?
Sim.
Nós fazíamos ideia, e umas 4, 5 mil pessoas. No teatro lá, e não foi ninguém.
E tem que arrumar todas as coisas.
Tu preparado.
Dá um trabalho para fazer a magiquinha ali para os negócios funcionarem na hora, gente.
A secretária, tudo dentro do carro, filho.
Olha.
Entendeu? Todo mundo pronto para trabalhar.
E as 15 pessoas ficou chateada que não entrou.
Ficou. Mas
que cancelou o show, mas...
Desculpa, me conheceram, me pediram autógrafo, eu dei.
Viu? É. E conta, você falou que você foi do Silvio Santos. Conta a história do Silvio Santos.
Então, o Silvio Santos, isso foi um negócio.
Foi no programa de auditório dele.
É, do Show de Calouros. Eu fui 8 vezes, pessoal, lá.
8 vezes?
8 vezes. E não consegui entrar nem uma vez. É sério. Eu vou explicar para vocês como é que foi a situação.
Como é que funcionava lá?
Funcionava
pra
o seguinte.
Para ir no programa.
Para ir no programa, você lá se inscrevia. Eu fui lá, se inscrevi, aí... Você...
Carta mesmo?
Não, eu fui lá.
Ia lá?
Fui lá. Era na... Era no centro de São Paulo, ali, perto daquela cadeia de volar, como é que chamava? O Carandiru.
Carandiru, perto do Carandiru.
É. Taliba Leonel, avenida, o teatro do Silvio Santos. Aí eu até tinha uma padaria lá, os artistas iam tudo lá. Aí eu tava para entrar. E aí eu fui 8 vezes.
Você lembra o ano?
É, 79.
Foi bem no começo.
Foi no começo. Porque quando eu acabei de fazer o curso, eu falei, sou profissional, ô louco.
Precisa aparecer na televisão.
É, eu falei, eu tenho que aparecer na televisão para crescer, né? Para todo mundo me conhecer, entendeu? Falei, vai só uma brechinha lá no Silvio Santos, né? Mas não deu. Aí cheguei no Silvio Santos, chegamos lá, 8 vezes eu fui. Toda vez que estava chegando, porque o programa é muito enrolado. E a vez ele grava 3, 4 programas num dia só. Aí você fica ali na fila. E tem gente pra caramba. Então, você não consegue chegar lá e entrar. Você fica na fila. Você vai, vamos supor, no domingo de manhã, sai de lá às 7 horas da noite. Filho. Então, era muito cansativo. E aí, toda semana eu ia. Aí o Silvio Santos me chamou. Na última vez, aí eu fiquei nervoso. O Silvio Santos me chamou. É? O Silvio Santos me chamou falando. Eu falei, opa, agora deu. Eu entrando correndo, né? Porque o Valentim empurrava, né? Pra você entrar.
Valentim é a vovó Mafalda?
É, a vovó Mafalda. Aí o Valentim me empurrou, eu falei, opa, tô dentro do Silvio Santos agora. Agora tô na.
No... Ele chamou mesmo.
Chamou.
Dani Lapida.
Chamou Dani Lapida, eu entrei. Quando eu entrei, o Carlinho, assessor do Silvio Santos com. E o Valentinho, o Carlinho me segurou para as costas, aí entrou outro cara. Você entendeu? Não deixou eu entrar. E aí eu falei, agora não vou.
Será que ele achou que você não era o Danilo Peter, que você queria cortar a fila?
Não sei. Aí eu desanimei, falei, não vou vir mais no Silvio Santos. Ah,
Essa foi a oitava vez.
Foi a última vez.
Na hora que você realmente conseguiu
quando
ir aí...
Consegui me segurar para as costas, falei, eu não vou voltar mais aqui, não. Aí eu já estava bem... Isso aí já estava, porque essas 8 vezes, eu não ia todo domingo, porque não dava.
Sim.
Eu tinha que programar.
Nessa 8ª vez, você já estava fazendo show.
Já estava ganhando
com a mágica. Aí você falou,
aí eu falei, você quer ver o negócio? Eu vou deixar ele chamar, eu. Só que até hoje não chamaram.
É que um dia vocês vão me chamar.
Até hoje não chamaram, meu. Tô esperando.
Ô, Silvio Santos, ô.
Não. Fala com a piadinha.
Tá perdendo
agora.
A oportunidade.
Fala com a pia dele agora que talvez ela me chame. Porque agora é ela que tá no programa. E é verdade, sabe o que acontece? O povo, que nem nós estamos falando, né? esses anos foi, não foi fácil para mim. Porque eu fui fazer um show em Nova Odessa, no Lito. Ó, deixa eu falar para você. Eu usei a minha noiva, que é a minha mulher hoje, meu irmão, a minha irmã, o meu pai e eu. Minha irmã que é a secretária minha. Sabe que nós pegamos? Que carro que nós pegamos para ir? A Ouro Verde. Descemos ali na rodoviária e batemos a pé.
Ônibus, gente.
Com as malas. Tudo com as malas, tudo certinho. Tudo no esquema.
Guilhotina.
Tudo, tudo. Aí chegamos lá no Lito. Aí fizemos um show maravilhoso. Oh, foi uma bênção de Deus. Aí falo para você, valeu a pena. A outra vez eu fiz em Santa Bárbara, foi o show que eu mais fiz grande, sabe? Para 5 mil pessoas, não fiz mais do que isso.
5 mil pessoas?
5 mil pessoas.
Bastante gente.
É muita gente.
Esse gente. No Lito em Nova Odessa, você lembra quanto tinha, mais ou menos?
Estava lotado.
Estava cheio também.
Estava lotado.
Mas o de Santa Bárbara foi maior.
Foi maior? Não, foi lá, arrebentou. Eu imagino 5 mil pessoas. Praça pública, rapaz. Está lotado. Está lotado. E aí eu tava.
E deu tudo certo.
Deu. Deu. Para mim, não. E aí eu fui fazer. Foi maravilhoso. Até a época que eu fiz o show de mais foi top. Aí eu estava fazendo um show com o João Franciscini, lá em Hortolândia. Até o Graças Porto era locutor. E ele que animava o showmício. Antigamente era showmício, né?
Uhum.
Aí ele que animava e ele sempre, quando eu ia fazer a mágica, ele animava mais a minha mágica. Pra ficar top. O som, tudo, ele animava. Aí eu tô em cima do palco, rapaz. E aí tinha acabado as minhas mágicas já. Eu tava assim com o saco da minha avó, é um sacão grande que eu tenho, e eu falei assim, pô, mas e agora, hein? Pensei, e ele olhando, assistindo, Porto, assistindo e falando, ah, agora vamos ver o que vai sair aí, que não sei o quê, pá, rapaz.
Não tinha mais nada pra sair.
Não tinha mais nada pra sair. Falei, caramba, o que vai sair? Eu pensei que vai ter que sair alguma coisa. Foi assim na árvore, rapaz, sem brincadeira. Veio um pardal, veio correndo, sentou dentro do saco. Eu não acredito. É sério. É sério. O dia que você vê o Porto, pode perguntar para ele. O pardal veio dando saco. Falei, opa, agora deu.
Agora tem alguma coisa
já, aqui. Você não vai sair daqui nunca.
Não, na hora certa.
Eu falei assim, o povo já tinha visto meu saco e não tinha nada. Aí eu mostrei para o povo que o saco não tinha nada e tal. Aí eu falei, bom, pessoal, é a última mágica, não vou fazer mais nada aqui não. Peguei e fui a mão no saco. E tirei aquele pardal, rapaz. Mas para que eu tinha o pardal? A turma gostou. Né? E aí o Porto toda
nunca
vez...
Nunca mais fez essa mágica.
Não, uma vez só.
Ficou lendária a mágica.
Não, essa ficou.
Essa nem o Mr. M ia conseguir desmentar.
Não, essa não. Essa ninguém... Ó,
um pardal ensinado, duro, jamais.
O duro, que ninguém viu o pardal entrar dentro do saco. O Porto viu. O pardal entrar dentro do saco, que está encostado de mim. Mas nunca vi o negócio.
Na árvore, pum.
Não, ele saiu de longe da árvore. Ele veio e entrou dentro do saco. Até hoje não entendi. Mas que maravilha, né? Aí fiz aquela mágica maravilhosa, o povo gostou, sabe? E aí eu estava já no final do começo do João Franciscini. Aí fiquei até o final. E o povo ainda trabalhei mais até o ano 2002. Aí parei com a mágica. Mas foi maravilhoso.
Eu ferrei uma mágica uma vez, eu lembro.
É, você ajudou pra caramba.
Eu não lembro aonde que ele foi fazer mágica e eu já tava grandinha.
É, não foi ali na associação? Eu acho que foi lá.
Acho que onde você casou.
É, foi lá.
Eu não sei que... Falou, minha mãe falou, seu pai vai fazer show de mágica e ele aprontou tudo.
Eu não sei se era pro Claudio Padovani ou se era pro Rodolfo. Era um aniversário. Eu não sei de quem que era. O Claudio Padovani tava lá e o Rodolfo também. Aí nós fizemos uma mágica lá, ela foi secretária minha. Você
eu
foi,
acho
foi.
Que eu
assistente?
Ia ser. Eu
secretária ia ser, ou assistente?
Não, ela ia assistente.
Eu acho que eu ia ser assistente.
Dessa não sei, eu sei que a Michelle foi.
Foi.
Mas... Eu acho que a Michelle foi. Eu era muito pequenininha. Porque aí a gente carregou o carro e tem que ter, tomar cuidado pra... É caixotinho, é guilhotina. Aí saia catando os negócios, tudo levando as coisas, né? Aí chegou lá no lugar... Eu fui catar uma caixinha, era uma casinha, assim,
uma mágica primeiro que eu.
Uma bexiga, era uma bexiga no meio da casinha. Aí eu peguei, na hora que eu fui pôr o negócio, a bexiga explodiu e saiu as pombas voando. Eu falei, tomara que ninguém viu. Eu revelei o truque. Aí ele ficou bravo, acabou com o número, um número a menos. Acontece, gente, bexiga. Assim, eu acho que eu tenho trauma de bexiga até hoje por causa disso aí.
Sério?
Porque o pito deve ter sido grande.
Nessa época já ainda estava com profissão ou você estava já estava fazendo outras coisas?
Já estava.
Era um fã do Dani Lapiter querendo um showzinho a mais.
Ah, tá. Mas mesmo então, assim, mas você era profissional, né?
Não,
você ia fazendo.
Ia fazendo. Fui fazendo até.
O último foi no aniversário do Juninho?
Então, foi o quê? Eu já tinha já em 2008, 2010 já?
Não, foi antes.
Foi antes?
Foi antes. Ele tá com uns 22 anos. Acho que foi de um aninho dele. Faz tempo?
Faz tempo.
Eu acho que, pelo que eu me lembro, acho que foi o último, foi no aniversário dele.
Há 20 anos.
Então,
atrás,
2010,
né?
Mais ou menos.
Se você não contar o que os seus netos pedem, né? Pô, faz uma mágica.
Ah, mas
mim.
Isso aí é só uma coisinha ou outra. Que é show mesmo, separado.
Você vai ter que montar um showzão pros seus netos agora, viu? Que eles vão assistir, ó, eles vão querer.
Dani Lapiter, a propósito, nessa mala aí, rola ou não rola uma demonstração aqui?
Pode até rolar uma magiquinha só pra ter um gosto, sabe?
Um tira-gosto.
Só um tira-gosto.
Porque você sabe que a gente tá mostrando aqui, daqui a pouco o celular começa a receber mensagem.
Não tem problema.
Não tem problema, tá preparado.
Você topa fazer um showzão aí, se rolar? Então. Passa o seu contato. Cortar umas mãos fora, uns pescoços.
Isso é fácil. Vou pegar a serra. O
que você trouxe de mágico para fazer aqui?
Eu não trouxe nada. Eu trouxe...
As histórias.
As histórias. Eu acho que não tem... Aqui, né? Posso fazer aqui?
Coloca o microfone pra cima assim, senão fica baixo o som.
Vai, pessoal. Aqui. Olha isso.
Ô, louco.
Ah.
Você não fez isso.
Ô, louco, meu.
E aí?
Transforma em doletas também?
Também.
Isso que é o mais importante. Isso que é o mais importante. Ah, você quer perguntar? Baralho tem que ter,
tem
né?
Tem que ter. Todo mágico mexe com baralho.
Tem que ter.
Tem 5 cartas na mão, ó. Tá vendo? 5 cartas aqui.
Muito bom, muito
e
bom.
E aqui, ó. Vamos fazer isso tudo. Uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Essa é um pouquinho, tá? Toma atenção. Você lembra aquelas cartas que tava, né? Tava tudo manchado as cartas. Tava,
sim, sim.
Tá, então... Vamos fazer isso aqui. Vou pegar aquela carta no bolso. Vou aqui, ó. Tá? Ó. 5 cartas. Então, toma atenção. Ó.
Tudo reis.
Tudo reis. Entendeu? E aí?
Eu não sei como você fez isso. Eu não sei como você fez isso. A Aline deve saber, porque é filha, né? Já sabe como
ela,
que é.
Ela conhece.
Né? Ela conhece, mas eu não sei.
Porque quando eu saía, eles tentavam fazer. Mexia ou não mexia?
Você ensinou, desde então, que a gente não passasse para frente.
É. Exatamente.
Eu vou te ensinar, mas eu não vou falar para ninguém.
Para ninguém.
Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Olha, duas palhinhas, hein? Se não bastasse uma, teve duas palhinhas do grande Danilo Peter, que já está preparado para voltar aos palcos, pelo que eu vi.
É, quem sabe, né, futuramente.
Tudo é treinamento,
exato,
né?
Exato, tem que treinar. Hoje a tecnologia está muito avançada, hoje se as mágicas, você não precisa ter mais, é muito mais fácil você trabalhar. Você faz consciência, nós consegue até fazer isso num avião. Agora, imagina um elefante, né? Antigamente era tão difícil sumir um elefante.
Viu? E o que você sentiu quando surgiu o Mr. M?
Ah, você sabe a minha...
Mr. M fez um meu elefante.
Fez, estou falando, ele mostrou como é que é, né? Entendeu? O Mr. M, ele só veio para...
Era o final, né?
É.
Tipo, já, as crianças já estavam assim... Ah.
É, exatamente.
Aí ele só mostrou mesmo.
Ele veio dar um doce na boca de todo mundo que não sabia. Só isso. Para mim, o que ele fez, eu nunca se preocupei com ele. Porque cada um tem um dom, entendeu?
Sim, verdade.
Você pode fazer uma mágica que ninguém faz. Porque quando eu comecei a estudar, eu falava, como é que eu vou fazer essa mágica, né? Eu ia dormir, no outro dia eu sonhava e no outro dia eu executava. Você entendeu? Porque você está se dedicando àquilo lá. Quando você dedica bastante, aparece algo.
A ideia vem.
Vem.
A forma de fazer, exato, de construir a ilusão ali.
Exato. Bastante. Legal. Vem, né? Então, eu nunca tive problema, não. O problema é que quando você... vamos supor, você fica muito tempo sem fazer a mágica, você fica despreparado.
Uhum.
Aí você fica, não é isso?
Sim.
Não dá, você pega, fazia assim de uma hora para outra, a mágica é tudo.
Os dedinhos perdem os dedos as habilidades. Duro,
os dedos não trabalham. Você fica contando dinheiro toda hora, o dedo fica liso, não fica.
Agora, Cláudio, eu vou fazer uma pergunta assim que só para... Eu já sei, que eu já fiz essa pergunta para você, mas para responder aí para a galera, acho que a gente pode colocar a mágica principal do Danilo Peter, que foi realmente transformar o Cláudio para ele ser o... Porque depois você montou funilaria, casa de tinta... comerciante muito bem sucedido na cidade de Sumaré, respeitado até hoje.
Sim.
Né? Acho que a gente pode colocar o truque de mágica principal, que foi essa transformação aí do Cláudio, antes e depois?
Não, sim, a mágica me ajudou muito, é que não falo. A mágica, o curso que eu fiz me ajudou bastante, sabe? Era um cara muito tímido, eu tô falando para você, rapaz. Aí... Se eu não faço o curso de mágica, bom, comerciante eu ia ser. Eu não tinha jeito. O comerciante não está no meu sangue, ser comerciante. Isso daí eu herdei de lá de trás, entendeu? Então, nós temos um dom para ser comerciante.
Vender.
É vender.
Uhum. Vender. Mas o Danilo Peter deu essa...
Ele me ajudou muito. Eu trabalhar como mágico, conhecer as pessoas, pô, me ajudou demais, filho. Foi maravilhoso. O carinho do povo, sabe? É maravilhoso você chegar assim. É você que está no comando, meu amigo. Todo mundo foi lá para te ver. E você tem que se mostrar para ele. O que você sabe fazer. É o que eu fazia, entendeu? A mágica é o seguinte. Todo mundo pensa que mágica... Se eu fazer 50 mágicas, você vai lembrar da primeira... E da última. Do meio você não lembra. Você entendeu? Então, a mágica, você não precisa, pode fazer o que você quiser, pode fazer uma... Meu show era uma hora. As pessoas fazem uma hora de show de mágica. É muita mágica, gente. E aí, mas a primeira e a última é sagrada. Tem que arrebentar.
Começar bem, fechar com chave de ouro. Bem,
é. Entendeu? E aí, isso é o truque.
Eu lembro dos... A minha infância foi de coelhinhos e pombas. Eu lembro muito de coelho. E eu não podia ficar com nenhum.
Não.
Minha mãe tinha alergia.
Então, não podia ter antes, coelho. Antes ela não tinha. Mas depois que você nasceu, antes que você nasceu, ela pegou alergia.
Ela veio comigo, a alergia.
É, não, ela, antes de você nascer, ela pegou, realmente. Aí até...
Aí eu via todas as crianças saindo do show, assim, com as lebrinhas, assim. Ai, eu ganhei uma lebre, eu queria uma também.
Tava em casa, foi embora.
Foi embora. Só dava lebre pros outros, só. Casa de feira, espeto de pau.
E não levava nenhum pra casa, nada. Tinha que dar tudo pra
embora. Dava tudo pras crianças. As crianças saiam felizes.
Cada coelhão bonito, né? E os orelhão.
Bichinho, ah, pai, você devia ter trazido a cartola.
Então, se eu trago a cartola, eu ia fazer um coelho, mas não trouxe.
Tirar o Egon da cartola.
Qual?
O Mário tá com cachorro novo, um pastor alemão. Chama Egon. Egon
capa,
Targaryen?
Capa, é, claro. É capa preta.
Ah, tirar o Egon da cartola.
Podia fazer até depois, né? Daqui uns 7 meses, uns 8 meses. Aí a gente mostrava assim. Hoje, igual você falou, né? Hoje, com a tecnologia, você faz uns truques de mágica muito...
Eu top, vivo... Gente, eu faço truque de mágica o dia inteiro. Eu faço truque de mágica o dia inteirinho. E...
A moça do Reels.
É. A menina do Reels.
Hoje você fazer mágica que nem assim que nem a gente faz, que eu faço as minhas mágicas com tudo para trás. Hoje eu estava olhando lá, estava olhando para mim fazer alguma coisa, ela já passou. Eu tenho umas mágicas ainda que dá para fazer que ninguém, muita gente não viu. Grande, mas pequena, passou tudo.
Passado.
Hoje tem uma tecnologia avançada.
Oh, né? Acho melhor você voltar a fazer show, porque nostalgia é o que há. E o povo vai, viu? Começa a fazer show de novo, renova seus equipamentos e vai fazer. Eu vou.
Você vai?
Vou estar lá na primeira fila.
Você vai estar lá?
Posso ser assistente?
Pois não, eu faço ser a minha assistente.
Eu vou ser assistente, então. É. Vamos.
Vou levar você, a Michelle, a Rebeca, tudo assistente.
Perdi pra Rebeca. Rebeca vai querer ser assistente. Eu não vou ser de novo. Eu não vou ser de novo assistente. Eita vida.
Tem algum mágico que você acha que é top, assim? Pode ser hoje, não hoje, que você não acompanha mais, mas assim, um que chamou atenção na época. Alguém, assim.
Então, tinha dois mágicos que o Silvio Santos chegou a passar, sabe? Top. Eu não lembro o nome dos caras.
Não foi sucesso. Não fizeram sucesso.
Fizeram? Os caras eram muito fortes. Os caras faziam no teatro assim e estouravam. Os caras faziam. Dava nó e pingo d'água. O cara era bom. Os dois irmãos, falar pra você, fantástico.
E você via assim, show dos outros mágicos? Você catava o truque assim e conseguia replicar?
Eu consigo catar até hoje as mágicas. Fez perto de mim e dançou. Mas não é que dançou. Todo nós, mágicos...
Você tem um olhar treinado já para isso. Todo
mágico, nós não podemos revelar. Que não... Como é que é o Mr. M?
Mr. M.
Não podia ter feito aquilo lá.
Eu lembro...
lá, ele brigou com algum mágico, sabe? Eu não sei o que aconteceu. Eu tenho uma leve impressão que ele dançou. Aí ele
entregou com raiva. O mágico. Ficou com raiva e foi revelando tudo.
E aí ele foi revelando tudo. Ele ficou bravo com o mágico.
Eu lembro que a gente assistia Mr. M, a gente tentava, quando ele apresentava o número, aí depois ele fazia e revelando,
exato,
né?
Exato.
A gente tentava falar, tipo, ele tá fazendo isso, é isso, isso e aquilo. E depois pra ver se era isso que a gente tinha visto. Até eu tentava fazer isso e às vezes eu acertava.
Acerta, não acerta. Tem hora que acerta. Mas você sabe o problema com aquele da mágica? Você duvida que ele vai fazer aquilo lá. E é, nossa, eu não vou usar essa parede aqui pra fazer a mágica. Eu rebento ela, eu rebento ela, eu só uso esse tecido que tá aí. Você entendeu como é que é?
Sim.
A plateia não acredita que vai sair um carro do chão. Mas sai, como vem de cima.
É a surpresa, né?
É aí que eu falo para você, mas como ele fez, amigo? Como ele fez, ele tem peito para fazer. Entendeu? Ele tem peito para fazer. E vai lá e manda fazer. Você entendeu? Você assiste os filmes de mágico, os profissionais que chegou a morrer lá na mágica, foi tudo assim. Você entendeu? O cara desafiava.
Teve bastante, né?
Desafiava.
Nossa, qual era o nome daquele da que ele ficava preso nos lugares? Até esqueci. Que passava muito na televisão ele.
Não sei, eu sei que eu tinha um no passado. Não sei que país que ele era também, que era o Houdini. Houdini. Fez bastante sucesso. Mas isso não sei que década também que foi.
Faz muito tempo, Mário. Porque uma turma. E os caras eram bons, hein? Então, mas aí teve muito truque, né? Truque de câmara, de muito truque.
É, na realidade, é uma... Você fala uma coisa, você vende uma coisa e você tem que entregar aquilo que você está vendendo. Mágica é mágica.
É.
Mágica é algo sobrenatural, digamos assim. Então, num show de mágica, que é antigamente, que hoje é o ilusionismo, todo mundo sabe que é algo que você não está percebendo, mas não tem mágica. É uma ilusão. Né? Então, por causa disso que teve essa troquinha.
E aí teve essa mudada, porque se falava em magia, achava que era magia negra, magia branca, essas coisas aí, sabe?
Uhum.
É que nem muita gente pergunta pro mágico. Mas não é nada disso. Não. É tudo um truque. Não existe mágica, é truque. É só Deus para fazer as coisas acontecer, né?
Ah, tinha o David...
A gente somos mágicos, fazemos truque.
Tinha o David Copperfield e o Chris Angel.
Copperfield e Chris Angel.
O Chris Angel, que passava bastante no Fantástico, dele se soltando dos lugares. Que ele era um roqueirão, né?
Sim,
o Chris Angel.
Esse mas é isso foi lento. Bem depois do Mr. M, né? Mr. M foi bem lá atrás, né?
Foi. Não, acho que foi tudo na mesma época,
O Chris Angel, ele fazia umas coisas, igual você falou.
Ele levitava.
Na altura, voava.
Ele chegava saia, você levitava. Na rua, assim, aí ele levitava na sua frente, assim. Aí eu falava, tá tudo combinado isso aí com o povo que ele acha na rua.
Como é que é? Você só tem que ter peito.
É peito. É na peito. Você tem que ter assistente seu, tudo certinho. Você põe uma dúzia de assistente trabalhar com você, não é você que é o mágico, é os assistentes.
Fazendo a mágica.
Fazendo a mágica, dando você. Entendeu?
Nossa, foi o. Foi de 97 a 2009 o programa do Mr. M.
Foi bastante tempo.
Nossa, foi muitos anos.
Foi bastante. Como é que o Silvio Moreira fala?
Mr. M.
O do Chris Angel foi de 2005 a 2010. O programa dele.
Eu já tava trabalhando de mágico, foi bem depois que os caras começaram a aparecer na televisão, naquela época. Foi interessante, né? Eu pegar e não ouvir assim um livrinho meu. Eu devia ter guardado o livrinho até hoje.
É.
Né?
Ia ser uma.
Tava bem na capa, assim.
Mais uma relíquia.
Bem na capa. É isso aqui, ó, quer ver?
Mas eu não tinha pensado desse jeito. Eu pensei aqui, você falando, mas você sempre falou desse jeito, que você pegou o livrinho no trem e ali veio uma inspiração, tá? Só que hoje que eu pensei nesse lado assim da copy do marketing, sabe? Que já tinha naquela época.
Tinha.
Você caiu no marketing do livrinho.
Que tinha isso aí,
mas
ó.
Era um livrinho, era... Mário, com um monte de profissão.
Sim,
de profissão.
Sim.
Mas essa daqui...
Nem tinha muita publicidade.
Universal Center.
Tinha mais de 100 cursos, né?
A sua carteirinha de mágico?
É meu diploma.
Olha.
Porque eu reduzi ele, né?
Isso é relíquia. Diploma
que
de
legal.
Mágico.
Ah,
quer ver um negócio relíquia que eu vi?
Ah, tira foto. Bota na edição Aline do Futuro.
Olha.
O pessoal vê.
Ó, esse dinheiro aqui, ó.
Olha o dinheirinho.
Tá vendo? Dá uma pra você ver essas notas aqui de R$1, ó. Um cruzeiro, ó.
Um cruzeiro.
Olha.
É um cruzeiro ou um cruzeiro cruzado?
Cruzeiro.
É um cruzeiro, ó. Olha, como o seu da loja, de
novinha.
Lá.
Novinha.
Olha.
Olha, gente, vocês não têm nota de R$1, mas tem de um cruzeiro. Quer dizer, meu pai tem.
Coisas que não existem mais.
Coisas que não existem. Uma nota de um cruzeiro. Caraca.
Um cruzeiro.
Novinha.
Novinha. Isso aqui eu fiz lá, né?
Eu adorava mexer nessas maletas.
Quando eu fiz essa nota aqui.
Sobrava um tempinho lá no negócio, pegava a maleta, mexia tudo na maleta dele. Mas nunca quebrei, eu só estourei a bexiga no meio de todo mundo.
Aí, ó, carteirinha do...
Deixa aí, né? Eu vou tirar foto.
Ah, credencial do aluno. Isso aqui é a época do isso aqui é a época do curso, do certo? Curso,
viu? E eles iam mandando por correio para você correio. Mas aí você tinha que mandar alguma coisa comprovando que você fez ou eles iam sair mandando?
Não, eles iam mandando. É todo mês que você pagava e aí mandava. O curso era assim.
Ah, aqui atrás está o do estúdio Silvio Santos.
Aí, gente, ó, o adesivinho. Vou colocar aqui a fotinha para vocês verem. O certificado de participação do Silvio Santos.
É, 79, né?
Olha, 31/11/79.
Vai ter, ficou tempo, fiquei um tempão. Indo para São Paulo, dormindo lá na casa do meu tio José.
Curso de homem mágica, dia 6/7/77. Vamos de dicas da semana.
Dicas da semana.
Pai, o que você manda de dica pro pessoal de casa assistir? Que
assistir. Eu assisti a semana um filme até bom, legal. Marido Infiel.
Netflix?
Netflix. Pode assistir que vale a pena.
Top.
Eu gostei, top. É top. Assista o filme. Depois você vai ver o que é armação.
É armação.
É uma armação. Pode assistir. Caramba. Pode ser que você não vai gostar, mas...
É o tipo do filme que prende você no sofá.
Você amarra você no sofá, você não consegue nem dormir. Depois de assistir o filme, vai pra cama, você não consegue
você
dormir.
Você
fica pensando ainda.
Bacana.
E você, Mário?
Netflix. Eu vou indicar... Seguindo o tema de hoje, eu vou indicar o Grande Truque com Hugh Jackman e Christian Bale, um dos Batmans mais da hora que eu achei. E muito legal. O filme é surpreendente, o Grande Truque. Tá? Está na HBO Max. E Aline?
E eu vou de clássico, Truque de Mestre.
Aí.
Muito bom. Um e dois.
Um e dois, né?
Vou deixar logo os dois. Tá na... Tem na Netflix, tem na maioria dos streamings. Tem Netflix, HBO, Star+, na Globoplay, no Amazon. Tá em todo lugar. Vocês vão conseguir assistir em qualquer lugar. Fechou?
Fechamos por hoje. Cláudio, muito, muito obrigado pela participação. Gente, como foi difícil. Vocês sabem como foi difícil, né? A gente falou aqui nos episódios, a gente está tentando, é um homem muito requisitado, empresário de sucesso, difícil conseguir um tempo na agenda desse empresário.
E ele está tentando vir desde o primeiro episódio.
É, exatamente. Muito obrigado, viu, Cláudio?
Nunca dava certo.
Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado, Dani Lapeter, que fez um pouquinho aqui de mágica e contou um pouco da história, que é inspiração para a gente, para o pessoal que está assistindo.
É,
que
pessoal.
Não importa o que você vai fazer amanhã. O importante é o que você vai fazer hoje.
Não deixa
que vai
fazer,
contribuir,
né?
Lá no amanhã.
É, não deixa. Se você tem que fazer hoje, faz hoje, não faz amanhã.
Muito
porque
bom.
É muito principal. Mas foi interessante, hein? Quando eu vi aquele livrinho na mão. Ixi, coisa linda. Ali eu vi que era um profissional já.
Muito bom.
Obrigado,
o marketing,
pai,
do livrinho.
Vocês.
Por ter compartilhado tudo isso.
Obrigado a vocês.
Até semana que vem, gente. Vamos falar sobre novelas.
Eita!
Finalmente vai sair esse episódio.
Vamos de mais nostalgia. A galera tá gostando de nostalgia, né?
Tá gostando.
Né?
E a gente vai ter caixinha, então fica ligado no meu Instagram que vai ter caixinha.
Certo aí, gente. Então, até semana que vem. Vem com a gente, Reativa. Tchau!
Tchau!